E senhores deputados, então retomamos os nossos trabalhos com aquela que é a nossa reunião ordinária, que portanto não foi possível realizar ontem, dia da reabertura dos nossos trabalhos, e portanto prosseguimos com o ponto número 2, a aprovação das atas 33 e 34, foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas e não havendo objeção, coloco ambas à votação. Não há pedido de palavra nem objeção. Portanto, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas. O ponto número 3 é a designação do relator do parecer do projeto de lei 233, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, do Partido Comunista Português, que reduz as comissões bancárias, alarga as condições de acesso e o âmbito da conta de serviços mínimos bancários, cuja indicação de relator cumpre ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de indicar.
Senhor Presidente, será a deputada Vera Brás.
Senhora deputada Vera Brás, muito obrigado. O ponto número 4 é também uma designação de relator, desta feita para parecer do projeto de lei 238, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que determina o fim da isenção de IMI para o património imobiliário público utilizado para a realização de espetáculos tauromáquicos, alterando o código do IMI. O seu relator, com a indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Alexandre Simões, está em condições de indicar.
Senhor Presidente, indicamos o deputado Duarte Pacheco.
Senhor deputado Duarte Pacheco, muito obrigado. O ponto número 5 é a definição da metodologia na especialidade da proposta de lei 21, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que precede à transposição da Diretiva 878/2019, relativa ao acesso à atividade bancária e à supervisão prudencial e da Diretiva 879/2019, relativa à recuperação e resolução das instituições de crédito e empresas de investimento. Trata-se, como se bem sabem, de uma proposta de lei que foi apresentada, e aliás consta expressa referência na exposição de motivos com pedido de prioridade e urgência. Nós já dispomos das respostas das 6 entidades consultadas e perguntava sobre a metodologia. Senhor deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou reproduzir os argumentos que aqui trouxe e os elementos também que discutimos em reunião de mesa de coordenadores. Nós, no seguimento da reunião que tivemos e em que discutimos este tema, a proposta que fazemos, e no sentido de corresponder também ao pedido de prioridade e urgência que creio que todos entendemos, tendo em conta o que está em causa e também o potencial que a situação de incumprimento em que Portugal se encontrará poderá vir a trazer do ponto de vista das consequências também para o país, e tendo em conta que se aproxima um processo de orçamento de Estado que vai inevitavelmente fazer com que haja um período do ano em que não podemos ter atividade deliberativa para além do próprio orçamento, o que nos parece que é claro é que era essencial que conseguíssemos, antes da interrupção dos trabalhos, dos outros trabalhos da Assembleia extra-orçamentais, ter este dossiê fechado. Tendo em conta que temos a proposta de lei connosco desde o início de julho, que temos também já todos os pareceres que foram solicitados às diferentes entidades, parece-nos que seria razoável que pudéssemos receber, propor como prazo para a apresentação de propostas de alteração o final deste mês, portanto, o dia 30 de setembro, que aliás corresponde a uma sexta-feira, e que depois tivéssemos a capacidade para, aqui na Comissão, desenvolver os passos intermédios para que, no limite, no dia 14 de setembro, tivéssemos uma votação final global da proposta. Temos ainda 3 semanas até ao prazo para apresentar propostas. Parece-nos que é razoável, tendo nós já os pareceres das entidades, e que são, aliás, relativamente claros nas preocupações que levantam, e creio que, deste ponto de vista, poderíamos corresponder à prioridade e urgência que claramente este diploma merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, há uma proposta para a apresentação, fixação do período de
Senhor
apresentação
Presidente.
de propostas de alteração até ao final deste mês. Perguntava, Sr. Deputado Alexandre Simões, pede a palavra. Faça favor.
Também sobre este ponto, portanto, relativamente a esta questão, tratando-se de um diploma até com alguma complexidade, entendemos que seria importante também consultarmos especialistas, nomeadamente a audição de professores com conhecimento reconhecido na matéria. Até temos aqui 2 nomes que podemos suscitar aqui à análise da Comissão e tentar aqui cotejar entre aquilo que é a urgência da aprovação deste diploma, também aquilo que é o esclarecimento de pontos que entendemos são importantes analisar. Portanto, deixar à consideração da Comissão esta consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vendo um pedido dessa natureza, eu sugeriria que até segunda-feira, fossem apresentados à mesa requerimentos de diligências complementares, dessa natureza ou outra. Esses requerimentos seriam votados na quarta-feira e, portanto, em função disso, fixaríamos então ou não prazo para a apresentação de propostas. Quer dizer, não. Hoje é uma definição de metodologia, portanto não vamos votar nenhum, então nenhum, ou votaríamos, se houvesse, obviamente, a anuência de todos, uma vez que há uma indicação da vontade de apresentar diligências complementares, nomeadamente a audição de personalidades ou outras, que até se possam vir a ser consideradas relevantes. Portanto, o prazo para essa apresentação, para a ponderação dos demais, sugiro eu, porque também essa apresentação terá, como todas as diligências, alguma urgência. Portanto, seria apresentada até segunda-feira, quer dizer, pode ser até amanhã, mas eu estou a dizer é que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem jornadas parlamentares, mas não creio que, senão levantaria o óbvio, era o único que poderia fazer. Portanto, não havendo, até segunda-feira se indicariam quem, os grupos parlamentares que o pretendessem. Requerimentos de diligências nessa matéria seriam votados na quarta-feira. Mas alguém... Estamos claros? Portanto...
E nessa decidiria o resto?
Nessa altura decidiria o resto, porque não sei que requerimentos é que vão ser apresentados, portanto... Não, e portanto, se votará os requerimentos, e em função dos requerimentos também se decidirá. Quer dizer, não é decidirá, e será posta à consideração o prazo para a apresentação de propostas, mas está dependente, obviamente, das diligências que vierem a ser aprovadas ou não. Certo? Portanto, a metodologia é esta, será um prazo até, os serviços farão o favor de comunicar a todos os senhores e senhores deputados que até segunda-feira, ao meio-dia, serão apresentados requerimentos de diligências complementares, na exata medida em que os pareceres já foram solicitados, portanto, audições ou outras diligências que entendam por bem solicitar-se, sendo certo que haverá um ponto da ordem de trabalhos na quarta-feira para a votação destes requerimentos. Sr. Deputado Miguel Cabrinho.
Apenas para ficar claro, mas ficamos com estas datas estabilizadas, final do mês, para propostas serem apresentadas e o limite dia 14 para podermos votar. Ou seja, é consensual de todos que é importante fechar este dossiê antes do Orçamento de Estado.
Penso que o poderemos fazer o Sr. Deputado. Nós vamos pronunciar todos sobre os requerimentos, portanto, a pronúncia sobre os requerimentos também terá essa consideração, portanto. Certo? Ficam fechadas na quarta-feira. Na quarta-feira, em função também, porque se forem, não fosse a mínima ideia, todos nós, ninguém sabe, se forem aprovadas 300 diligências, não é execuível manter estas datas, se for uma que não o comprometa, não há problema algum, se não for nenhuma... segue-se a indicação que se fixará na quarta-feira. Portanto, então, nestes termos, passamos então. O ponto número 6, designação de relator de parecer sobre a personalidade digitada da doutora Adelaide Marques Cavaleiro para o cargo vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, será o deputado Ivan Gonçalves.
Sr. Deputado Ivan Gonçalves, muito obrigado. Também para o mesmo cargo, desta feita o Sr. Dr. José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva, cuja indicação de lá toca cabo ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Alexandre Simões se está em condições de indicar.
Será a deputada Sara Madruga da Costa.
Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Recordo apenas que, em função do que ficou pré-sinalizado em reunião de mesa e coordenadores, no dia 28 vamos apontar para essa audição, será após plenário ou eventualmente com pedido de autorização para realização no decurso do plenário, que obviamente a mesa só estará em condições de saber se colide ou não com os trabalhos dos diversos grupos parlamentares o agendamento de dia 28. Portanto, voltaremos a essa... Penso que a conferência de líderes, não está aqui o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, é para a semana. Acho que ficou agendado Exato. Portanto, na próxima quarta-feira estaremos em condições de saber a hora a que no dia 28 procederemos a esta audição. Passamos então ao ponto número 8, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Ministro das Finanças sob a nomeação de Sérgio Figueiredo. Dou a palavra, obviamente, ao requerente, Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é do conhecimento público. Sérgio Figueiredo foi contratado para a função de assessoria em matéria de políticas públicas do Sr. Ministro das Finanças. É igualmente do conhecimento público que renunciou ao cargo que iria ocupar, fruto da pressão e indignação públicas, nomeadamente no âmbito do próprio Ministério das Finanças, e após ter sido noticiada a referida contratação, multiplicaram-se na imprensa e nas redes sociais notícias de relações profissionais financeiras passadas entre os dois protagonistas no âmbito da sua posição ocupada em diferentes instituições portuguesas. Entre estas relações noticiadas encontram-se a contratação da empresa de Sérgio Figueiredo pela Câmara Municipal de Lisboa, enquanto Fernandina era Presidente, pelo valor de 30 mil euros para a promoção de determinados eventos, a contratação de Medina para comentador na então TV24, cujo diretor de informação era Sérgio Figueiredo. E até a contratação pela Câmara Municipal de Lisboa de uma empresa do filho de Sérgio Figueiredo, que terá faturado cerca de 350 mil euros também, com o objetivo de patrocínio de determinado evento. Num dos casos, pelo menos, é também noticiado que se tratou de uma contratação relâmpago, portanto, sem qualquer concurso, portanto, por ajuste direto, e sem análise prévia de mercado, que, dado o contexto relacional, levanta dúvidas fundadas em termos de transparência e idoneidade no uso e aplicação de recursos públicos. Importa também esclarecer se foram só estes os contratos celebrados ou se houve outros com quais os valores que estavam implícitos e quais os serviços de prestação que estavam em causa. Atendendo à circunstância de que se trata de dinheiro público e que a administração pública está sujeita ao princípio de transparência da informação aos cidadãos, é fundamental que a Câmara Municipal de Lisboa preste o quanto antes os esclarecimentos devidos. Portanto, neste caso, queremos ouvir e é estes, digamos, motivos que evocamos para realmente chamarmos o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra a quem solicitar, é de conhecimento dos senhores deputados coordenadores, mas para os demais eu ia fazer essa referência nos outros assuntos, mas justifica-se que o faça desde já, é que vamos ter a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças no dia 14, portanto, como é de conhecimento dos senhores deputados coordenadores, portanto, ficou ontem referido, portanto, só essa referência de que temos o Sr. Ministro das Finanças na próxima quarta-feira de manhã para a audição regimental. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a palavra. Eu apenas para dizer que nós entendemos muito bem os objetivos de quem faz este tipo de requerimento e o tipo de considerações que foram, aliás, aqui trazidas. Não vamos agora entrar neste debate, mas há aqui dois elementos que nos parecem fundamentais. O primeiro é que os pressupostos do requerimento, como aliás foi demonstrado, estão ultrapassados, face aos factos, entretanto, ocorridos, que são do conhecimento público. Aliás, já houve variedíssimas declarações públicas do próprio Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria e também do visado Dr. Sérgio Figueiredo. Em qualquer caso, teremos o Sr. Ministro das Finanças na próxima semana, tudo indica, aqui presente para uma audição regimental. Haverá todas as ocasiões para questionar quem se entender sobre esta matéria e, portanto, parece-nos que este tipo de iniciativa não é neste momento adequada e, portanto, nós não vamos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro, passei a registrar. Sr. Deputado Bruno Dias, Partido Comunista Português, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria apenas de... Não é um pedido retórico ou uma pergunta retórica, não é um pedido de confirmação retórica, mas há um texto que foi distribuído, o requerimento em causa foi distribuído, que eu saiba não foi substituído e não foi alterado. E, portanto, o requerimento que nós vamos votar é o requerimento sobre a contratação de Sérgio Figueiredo para assessor do Ministro das Finanças. Não estamos a tomar posição sobre outros requerimentos que não existem, sobre outros temas que não estão colocados. O que nós vamos votar é o requerimento sobre a contratação de Sérgio Figueiredo para assessor do Ministro das Finanças. E eu queria só sublinhar isto. Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, é o requerimento que deu entrada, que foi distribuído, nenhum outro. Sr. Deputado Rui Afonso ainda nos a palavra.
Só para informar o seguinte, apesar de, digamos, não, o ato não ser concretizado, não significa que não tenhamos que analisar o princípio que está subjacente. E, portanto, apesar do roubo não se concretizar, estou a falar isto de uma forma metafórica, não significamos que realmente não houve a intenção de... E, portanto, sim, estou a falar de uma forma metafórica, entendam isso, está bem? Não estou, pelo amor de Deus, não estou a dizer que... Portanto, estou a falar de uma forma metafórica. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que, apesar de realmente ter havido uma desistência do ato por parte do Dr. Sérgio Figueiredo, efetivamente houve um princípio que estava subjacente e houve um processo que ocorreu. E, portanto, eu acho que, de toda a forma, era preciso apurar porque é que ele ocorreu. Portanto, e é que nós temos... O facto de não se ter concretizado, acho que não é motivo suficiente para não se apurar porque é que, ou seja, porque é que o processo ocorreu. Portanto, é só isso que queremos transmitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Eu não o interrompi, mas penso que devemos todos fazer um esforço no que diz respeito ao recurso da linguagem metafórica, à linguagem metafórica que tem uma ressonância menos própria.
Sim, eu não queria
ofender... Pronto.
Okay. Não fez uma forma ofensiva.
Fez a referência de imediato.
Agradeço.
Presidente, queria apenas ficasse celebrado em ata um protesto não metafórico sobre o uso de certas linguagens nesta comissão, que acho, aliás, que acho que não tenho certeza absoluta, que diz mais sobre quem a prefere do que sobre os potenciais destinatários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação deste requerimento. Pergunta então quem... Peço desculpa. Sr. Deputado,
Muito brevemente, mas sem querer alongar relativamente ao tema em debate, naturalmente o PSD acha que é muito importante haver explicações quanto a este caso, não é? A contratação de Sérgio Figueiredo, não obstante, também importa aqui patentear que o Sr. Ministro vem à Comissão muito em breve e, naturalmente, isso acaba por proporcionar a todos os deputados também questionarem sobre esta matéria, que naturalmente é pertinente. Também queremos deixar aqui muito claro que é um assunto sobre o qual importa dar explicações por parte do Sr. Ministro e, eventualmente, até o Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não resisto mais de um pedido de palavra. Vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, que requer a audição urgente na Comissão do Sr. Ministro das Finanças, no sentido de esclarecer sobre as questões acima enunciadas, ou seja, plasmadas no requerimento que apresentou. Pergunto quem vota a favor. O Partido de Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Vota contra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está rejeitado o requerimento. Passamos agora a outro requerimento, desta feita, o que consta do ponto 9 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Ministro das Finanças sobre o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por manifestar uma reserva relativamente a um argumento que foi trazido quer pelo PS, quer pelo PSD, no que diz respeito ao momento da realização da audição do Ministro das Finanças, na medida em que, como é do conhecimento de todos, é muito frequente haver requerimentos que são apresentados na sequência de situações muito concretas e que justificam a iniciativa política nesse sentido, mesmo que haja, até na altura do requerimento ser apresentado, a previsão da data da audição com a pessoa em causa. Ou seja, o ministro da tutela, seja do que for, até pode ter na comissão competente uma audição marcada e mesmo assim é frequente, e todos os partidos aqui presentes já fizeram isso, apresentar requerimento para ouvir o ministro acerca daquele tema em particular que justifica um destaque próprio e uma abordagem própria. E por isso, eu queria manifestar alguma reserva relativamente à ideia de que poderia ficar posto em causa o mérito de um requerimento pelo facto da reunião com o ministro, entretanto, ter sido agendada. Não estava agendada quando o requerimento foi, quando os requerimentos foram apresentados, não havia essa reunião agendada. Nós consideramos que, mesmo havendo agora esta informação de que há uma reunião marcada para breve, mesmo assim justifica-se haver uma abordagem específica ao tema do requerimento do PCP. E aqui, de facto, a diferença é mesmo o tema do requerimento. O requerimento do PCP tem a ver com uma situação que é particularmente gravosa e particularmente preocupante, eu diria, para o conjunto do país, tendo em conta a importância da Caixa Geral de Depósitos e da sua presença no território e da sua ligação às pessoas, à economia real, ao interior do país e ao litoral. Quer dizer, não estou a diferenciar, porque é praticamente por todo o país que está anunciado. E, não, que está em prática, não está anunciado. Está em prática o encerramento de mais umas dezenas de balcões, na continuidade de um processo que já lá vai em centenas de agências, mais de 300 seguramente ao longo dos últimos anos. Nós não estamos, como é óbvio, a falar de um encerramento de serviços da Caixa que estava anunciado e que foi cancelado. Portanto, não é um requerimento que esteja ultrapassado pelos acontecimentos, é um requerimento que está confirmado pelos acontecimentos. Está confirmado na sua razão de ser, está confirmado na sua importância e está confirmado na necessidade de uma abordagem própria. Como é evidente, face a este agendamento que, entretanto, foi feito da reunião com o Sr. Ministro na próxima semana, não faz, do nosso ponto de vista, neste caso, não faz sentido estar a propor duas reuniões em momentos diferentes. Aquilo que nós propomos, e colocamos em termos práticos desde já essa sugestão, é que possa haver, tal como noutras ocasiões e noutros requerimentos e noutras comissões, que possa haver um espaço próprio, uma ronda própria de abordagem deste tema, no dia em que o Sr. Ministro é ouvido na comissão, para que o requerimento possa assim ter cabimento, digamos assim, e que de uma forma prática possa ser aplicado o agendamento com o destaque que este tema justifica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, Grupo Parlamentar do PSC, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que é igualmente um tema muito relevante, o que é aqui suscitado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Aliás, foi merecedor igualmente da parte do PSD de uma questão apresentada ao Governo sobre este tema, que naturalmente nos preocupa igualmente, e nessa medida acompanhamos também, tendo em conta que a reunião está marcada, que seja um tema a suscitar no próximo debate, eventualmente até nos termos em que o Sr. Deputado aqui o propõe, que nos merece até de ser de acolher. Portanto, dar aqui este entendimento quanto à pertinência do tema e com motivo para aqui trazer ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, antes de mais, sublinhar que o PS acompanha a preocupação que o PCP aqui expressou e que outros partidos acompanham sobre as questões relativas à rede bancária, rede de acesso a serviços bancários do ponto de vista territorial, não apenas no caso da Caixa Geral de Depósitos, mas também de um conjunto de outros bancos. Não é agora o momento para termos este debate, mas queria sublinhá-lo, e no caso em concreto houve também um conjunto de iniciativas que o PS desenvolveu, nomeadamente o grupo parlamentar, desde logo através de pergunta ao Governo sobre algumas das agências em concreto envolvidas neste processo, que sabemos que faz parte de um processo mais amplo no âmbito da banca portuguesa. Pelas razões que foram aduzidas e que foram aqui trazidas, e tendo nós presente o Sr. Ministro das Finanças na próxima semana numa audição regimental, nós votaremos contra uma audição em separado para este tema específico, naturalmente que se for determinado também pela mesa e consensualizado que há um momento específico na audição regimental para este ponto, não nos vamos opor, até porque nos parece que será um ponto... Será que faz sentido? Agora, como audição específica para este ponto, naturalmente não acompanharemos, pelas razões que aduzimos também sobre outras matérias e porque teremos, de facto, a oportunidade para questionar o Sr. Ministro das Finanças, quem o entender fazer no dia da audição regimental.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra é o Sr. Deputado Rui Afonso.
Presidente, em coerência com o nosso requerimento, nós iremos votar a favor, portanto, a realização desta audição.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Faço o Sr. Deputado.
A falar é que a gente se entende, como se costuma dizer. O que nós vamos votar é a realização de uma audição que, por proposta, por sugestão do próprio requerente ou proponente, é perfeitamente realizável no momento da audição do Sr. Ministro para o próximo dia 14. Portanto, não é para outra altura, é para aquela. Foi o que eu acabei de dizer na intervenção da apresentação.
Não, não é exatamente isso, Sr. Deputado. Ou seja, nós vamos votar o requerimento, se o Sr. Ministro das Finanças vem, em função do requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou, ou seja, a audição sobre este tema do Sr. Ministro. Se o requerimento for rejeitado, o Sr. Ministro estará cá para a semana para a audição regimental e regimentalmente pode ser questionado sobre qualquer tema. Se for aprovado o requerimento à lei da audição regimental, nós teremos que acrescentar mais uma grelha só para este tema. Essa é a consequência da aprovação. Sim, mas uma ronda, uma grelha específica para isso, se for aprovado. Se não for aprovado, quer dizer, o tema poderá ser apresentado por qualquer um, à semelhança de qualquer questão que numa audição regimental. As audições regimentais têm essa vantagem. Os senhores deputados perguntam qualquer coisa e o presidente não pode dizer que se estão a afastar do tema da audição. Portanto, a votação é essa, a consequência prática é termos ou não uma ronda, aliás, como o Sr. Deputado Brandão Dias acrescentou, portanto, não exigiria, não estava em condições de exigir, pois seria a organização dos trabalhos por parte da mesa e do juntamente em diálogo com os senhores deputados coordenadores. Mas, portanto, o que vamos votar é o requerimento para audição específica sobre este tema, depois o modo, se for aprovado, o modo de operar essa audição específica, já adiantou, pode ser feito por uma ronda suplementar. Se não for aprovado, não há uma ronda especial sobre essa matéria, há apenas audição regimental. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de dizer que me parece que nesta fase e nesta altura, e até em consonância com outras decisões que temos tomado, nos parece que seria importante não haver uma audição específica do Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria. Até porque há um aspecto, já agora aproveito para o sinalizar também publicamente e aqui na Comissão, que é também o local próprio, nós parece-nos também que, além do Ministro das Finanças, é muito importante ouvir a própria Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, que é quem, em concreto, toma decisões gestionárias sobre abertura, se fosse o caso, não é o caso, mas sobre encerramento de agências. E, portanto, parece-nos que uma audição específica sobre esta questão deverá ocorrer também, tendo ouvido a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Nós faremos entrar um requerimento nesse sentido, sem prejuízo de, na audição regimental, poderem haver perguntas sobre isto. Agora, parece-nos que estar a criar um momento próprio e específico para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria adicionalmente, parece-nos que não seria o processo mais adequado. E, portanto, do nosso ponto de vista, seria importante fazer esta audição da Comissão Executiva e, obviamente, a própria audição regimental tem um espaço para os partidos colocarem as perguntas que entendem. Há várias rondas, inclusive é uma também de perguntas individuais dos próprios deputados e, portanto, há aqui vários momentos que podem ser utilizados para este questionamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está claro o que é que estamos a votar. Portanto, vamos então colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Pergunto quem vota a favor. O Partido Comunista Português, a Iniciativa Liberal, o Partido Chega e o Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está rejeitado o requerimento, o que não obsta a que na audição regimental este, como qualquer outro tema, possa ser colocado ao Sr. Ministro das Finanças, que, repito, estará cá na próxima quarta-feira de manhã. Vamos então ao ponto, prosseguimos ao ponto número 10, deliberação de emissão de parecer do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o projeto de lei 239, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que cria o Fundo de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PS, havendo a deliberação de apresentar parecer, na exata medida em que é uma competência conexa, mas este é um daqueles casos, creio, que é pertinente haver uma pronúncia por parte da Comissão de Orçamento e Finanças. E pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se é também esse entendimento, e se for a indicação, obviamente, de um senhor deputado ou senhora deputada relator. Faço favor, senhor deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, pois nós temos dúvidas sobre essa matéria, no sentido em que esta ligação com a nossa Comissão, na verdade, tem fundamentalmente a ver com as disposições referentes à entrada a vigor e à norma travão, e também disposições que versam sobre os próprios requisitos de elegibilidade de entidades, sendo que Na verdade, este tipo de disposições abrange um conjunto muito amplo de iniciativas legislativas e, portanto, questionamos-nos se faz sentido nós, enquanto Comissão de Orçamento e Finanças, pronunciarmos e termos um parecer específico, porque senão sou pena de começarmos a ter pareceres sobre, eu diria, transversalmente, praticamente toda a atividade legislativa. E, portanto, aquilo, na verdade, que nós gostaríamos de sugerir era que a Comissão de Orçamento não tivesse que se pronunciar em concreto e fazer um parecer sobre, sobre esta legislação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, é uma questão prévia e mais do que pertinente, é um pressuposto e, portanto, pergunto, o Sr. Deputado Miguel Rebelo já expressou que a quem cumpriria a indicação de um Sr. Deputado Relator, manifestou, não é objeção, mas a desnecessidade, digamos, da apresentação de um parecer e, portanto, pergunto se algo... consensualmente, penso que não será necessário ter uma votação, se alguém tem um entendimento diverso, ou seja, que entenda que a Comissão deve apresentar um parecer, não havendo nenhuma manifestação expressa nesse sentido, portanto, transmitiremos que não há manifestação de vontade por parte da Comissão do Orçamento e Finanças e, portanto, o projeto em causa tramitará na Comissão competente e, portanto, não haverá prejuízo algum para o seu devir parlamentar. O ponto número 11, designação do relator do parecer do projeto de lei 262, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que aprova medidas fiscais de incentivo ao uso de transportes coletivos, procedendo à alteração do Código do IRS e do Código do IRC, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de o indicar.
Sr. Presidente, indicaremos até final do dia.
Até ao final do dia. Muito obrigado. Outros assuntos, portanto, como há pouco referi, o assunto que tinha já feito menção é que teremos a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças na próxima quarta-feira, dia 14. Tinha uma outra menção que houve um grupo parlamentar, aliás, creio que foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, que informalmente questionou os serviços na sequência de reuniões que eu sei que outros grupos parlamentares terão tido sobre a sorte de uma auditoria à ANA, à privatização da ANA, do Tribunal de Contas, uma auditoria 2018. Já fomos questionados sobre isso. É uma auditoria que está... Pronto, mas que, eu já terei respondido, mas digo aos demais, cuja resposta, estando no Tribunal de Contas, institucionalmente deve ser dada pelo Tribunal de Contas, não é a Comissão de Orçamento e Finanças que responderá a terceiros da sorte de uma auditoria que não lhe está entregue, mas de qualquer modo recordar, porque temos essa resposta formal da parte do Tribunal de Contas, que quando a Assembleia da República pediu a auditoria ao novo banco, foi expressamente referido que essa auditoria teria prioridade sobre todas as demais auditorias e, portanto, a resposta é que os trabalhos que estavam a ser desenvolvidos se suspenderam e obviamente, tendo sido concluída a auditoria ao novo banco em julho, portanto, é natural que volte a tramitar, mas isso é uma questão que o Tribunal de Contas esclarecerá, mas de qualquer maneira fazia esta menção. Aliás, é previsível, também só para concluir, que a audição do Tribunal de Contas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSC, precisamente por força da conclusão da auditoria ao novo banco, se venha a realizar ainda na última semana deste mês, como aliás tinha sido alvitrado, portanto o Sr. Presidente do Tribunal de Contas não se encontra em Portugal, portanto está em representação oficial do Tribunal de Contas numa cerimónia do Tribunal de Contas homólogo e, portanto, não foi possível ainda fixar, mas já, digamos, posso adiantar que é muito previsível que conseguimos fazer essa audição ainda este mês e, portanto, assim que tenha essa informação, comunicarei às senhoras e senhores deputados. Não tenho mais nenhuma informação, portanto, desejo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista as maiores venturas nas jornadas parlamentares que vai ter segunda e terça. Na quarta, cá estaremos, previsivelmente, com dois pontos na ordem de trabalhos. A primeira, a audição regimental do Sr. Ministro. A segunda, a eventual votação sobre os requerimentos que possam surgir relativamente à proposta de lei 21, aquela que acabámos de referir há pouco. E, portanto, O fecho é o fecho. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já sinalizou que quereria ver o prazo de propostas de alteração até ao final do mês. Portanto, será formalizado na quarta-feira, mas em função também de quaisquer requerimentos que, entretanto, cheguem. Portanto, na quarta-feira decidiremos. Neste momento não há mais, mas só se, entretanto, baixar alguma proposta. Temos. Portanto, dizer, previsivelmente são estes, não, até porque a outra proposta 30, é no dia 16, portanto, nós já a sabemos, mas ainda não, só então baixará. Pronto, senhoras e senhores deputados, até à próxima reunião. Muito obrigado.